cálculos, ajudam a organizar emoções e oferecem estabilidade a um mundo cada vez mais acelerado e individualista. Em uma sociedade marcada pela pressa, pela hiperconectividade, pela sensação constante de mudança, preservar tradições pode ser também uma forma de cuidar da saúde mental. Por isso a gente dá boas tardes, ia falar boas tardes, né? Mas boa tarde no segundo lá, a doutora Bianca Castro, nossa colunista. Doutora Bianca, boa tarde, seja bem-vinda a mais uma Hora da Terapia.
Boa tarde, João. Boa tarde aos ouvintes.
Vamos falar então sobre esses rituais. Eu queria começar, doutora Bianca, perguntando: quando falamos em rituais, muita gente pensa automaticamente em religião. Mas do ponto de vista psicológico, o que é um ritual social e qual a importância para a mente do ser humano?
O ritual, na verdade, ele é uma prática que se repete. Então, o ritual ele não tem a ver com a religiosidade, ele tem a ver com a força do hábito e talvez a emoção que isso carrega. Então, por exemplo, tem pessoas que ritualmente todos os dias, quando acordam, agradecem, ou tem pessoas que todos os dias fazem uma caminhada. E isso, conforme o hábito, se torna um ritual, porque de certa forma isso desperta uma emoção, desperta um sentimento que talvez seja o sentimento de se sentir bem depois de fazer uma atividade que você gosta, que já está ali na sua planilha para você fazer, ou às vezes te desperta também um sentimento de maior de gratidão, de bom humor para começar o dia. Então o ritual ele tem mais a ver com isso. Ele pode ser uma oração, mas também ele pode ser um almoço no domingo com a família, a ceia de Natal, você acender uma vela. Existem várias formas de rituais. E os rituais, na verdade, eles são basicamente isso. Uma forma de você se habituar a fazer algo que você gosta, que te gere algum sentimento, alguma emoção. Então, os rituais, eles também ajudam a organizar essa experiência emocional, porque eles criam essa sensação de disciplina, uma sensação de continuidade, uma sensação de hábito, uma sensação também de pertencimento, porque como se o mundo ele está tão acelerado hoje em dia, que esses rituais funcionam talvez como um momento de respiro, um momento de ó, isso aqui é inegociável para mim, eu faço todos os dias e preciso disso. Então é um momento mesmo, às vezes, para você tirar um tempo para si, ou às vezes para manter tradições familiares. Como eu falei, tem gente que tem essa tradição de almoçar domingo em família ou de estar com a família toda semana. Então, esses rituais, eles também fazem parte de um bem-estar emocional e, de certa forma, físico, né?
Falando agora das festas tradicionais, como São João, porque essas festas, elas costumam despertar emoções tão intensas, né? Mesmo em pessoas que já estão adultas há muitos anos, muita gente quando chega no período junino, o movimento para o interior, muita gente que mora na capital, mas é do interior, está voltando ali para o seio familiar. Também é um momento de descanso, é feriado. Por que essas festas tão tradicionais, elas conseguem despertar emoções que muitas vezes estão lá no inconsciente, estão muito profundas, mas conseguem vir à tona?
Acabou que você respondeu, tem muito a ver com essa memória afetiva mesmo. Então, quando a gente fala do São João, principalmente, como você citou, nos interiores, que tem essa fogueira, tem essas tradições familiares, as pessoas, elas remetem sempre àquele lugar afetivo de, ah, quando eu era criança, eu vinha pra cá, toda a minha família vinha pra cá, a gente fazia fogueira. Então, essas festas estão nesse sentido, nesse lugar de memória afetiva muito grande. Então, quando a gente vai pro São João, que a gente encontra, às vezes, pessoas que você não vê sempre, ou a música, a fogueira, a comida que é muito típica, ela é como se tudo isso, todo esse contexto, fizesse com que a pessoa retornasse para esse lugar de memória afetiva, de ambiente familiar, de um ambiente feliz, de um ambiente descontraído. Então, não é como se fosse só uma festa, é como se representasse uma parte da história daquela pessoa, em que todo ano, pontualmente, naquele momento ali de junho, ela está com a família, ou ela está fazendo a fogueira, ou ela está comendo comidas típicas, tudo isso é como se mantesse uma chama viva dentro do coração daquela pessoa que fica o tempo todo remetendo a lembrança do que faz todo ano e que gera, assim, um sentimento positivo.
Maravilha. Então, já tá aí meio que eu perguntando e respondendo, né, doutora Bianca? Doutora Bianca, músicas, cheiros, sabores, tudo isso parece ter um poder especial de nos transportar para outra época da vida, né?
É.
Existe uma explicação psicológica para essa conexão tão forte entre a memória e a emoção? São duas coisas bonitas de se falar, né, gente? Memória e emoção. Mas muitas vezes a gente não pensa em como esses fatores de memória estão atrelados às nossas emoções, né? Então, sim, existe explicação psicológica para isso?
Existe. É como se o nosso cérebro, ele registrasse todas essas experiências a partir dos cheiros, dos gostos, talvez da música, ou até das cores mesmo. Então, se você vai para um lugar que depois ele vira muito memorável, quando você retorna, você se lembra mais ou menos como é o cheiro daquele lugar, como são as cores daquele lugar, e tudo isso te remete ao passado, que te traz esse tipo de afago emocional mesmo. Então, acaba sendo como se fosse uma gaveta ali que fica no cérebro, que tá guardadinha, mas aí quando você chega nesse momento, ou você chega nesse ambiente, ou você faz algo que te retorne a essa memória, essa gaveta se abrisse, e aí viesse com ela todos esses sentimentos mesmo. Então, não é só você sentir, por exemplo, o cheiro do amendoim, do bolo, do milho, que a sua avó faz todo ano nessa época. É justamente manter essa memória olfativa, essa memória maternal, essa memória afetiva que traz conforme a festa ela vai acontecendo.
É, tem uma palavra muito bonita, né? Nostalgia, que às vezes a gente usa assim, poxa, me deu uma nostalgia, ou seja, me deu uma saudade de uma memória afetiva, que é o que a doutora Bianca acabou de falar aqui. Períodos festivos, como o que vamos viver na próxima semana, traz um sentimento de nostalgia. Então a senhora pode falar um pouco mais sobre esse sentimento, que a gente nem trabalha muitas vezes, assim, nem pergunta muito sobre ele, sobre a nostalgia. E é uma emoção saudável, doutora Bianca? A nostalgia, ela faz bem para a saúde mental? Se faz, até que ponto? Se não faz, detalha pra gente.
Sim. A nostalgia, ela é sim uma emoção saudável, porque muitas vezes, às vezes, a gente tende a confundir com a melancolia. Então, às vezes, a pessoa, ela fica presa naquele momento de dor, e sim, a melancolia, ela gera um dano emocional. Mas quando a gente fala de nostalgia, a gente tá falando daquela saudade boa, de um momento, de uma lembrança feliz que você guarda ali com carinho, que você não acessa ela o tempo todo, mas alguma coisa lhe desperta para que você retorne para aquele lugar, lugar afetivo, lugar emocional, que te gere a mesma sentimento, a mesma emoção que já trouxe um dia. Então, a nostalgia, ela é como se fosse uma... como se permitisse revisitar esses momentos importantes da sua trajetória, da trajetória do outro, reconhecer a história, fortalecer a identidade, porque ela faz com que... você se ligue um pouco a essas lembranças, e com você se ligando um pouco a essas lembranças, você também se liga às pessoas, aos lugares, às experiências que lhe marcaram. Então, existe sim essa troca entre melancolia e nostalgia. De fato, melancolia é um sentimento que a longo prazo ele é muito negativo, mas quando a gente fala da nostalgia, é como se a gente estivesse falando só o lado bom mesmo dessa lembrança. Existe de fato essa diferença entre você ficar o tempo todo preso ao passado, revisitando ali uma memória que lhe machuca, e você, às vezes, conforme a sua trajetória e conforme a sua, como é que eu posso dizer, a sua memória no momento, você fica o tempo todo retornando para aquele ambiente que foi saudável um dia para você.
Olha aí, então, viu? Então, vamos ser nostálgicos, mas nem tanto, minha gente. São João também é uma festa marcada, doutora Bianca, pelo encontro de gerações, né? Avós, pais, mães, filhas e filhos, netos e netas, sobrinhos. Geralmente, as pessoas costumam compartilhar experiências nesse período. Sim. Todo mundo curte junto ali em volta da fogueira. Qual o impacto desse convívio intergeracional para a saúde emocional das pessoas? E além do contato intergeracional entre familiares, amigos e amigas, há também um contato intergeracional do ponto de vista da forma de celebrar o São João, né? Aquela coisa de acender as fogueiras na porta de casa ou no centro da cidade, no interior especificamente, coloca aquelas bainhas estampadas juninas nas janelas, né? Cada um celebra de uma forma, mas sempre há a celebração da grande fogueira. Essa forma de comemorar o São João também é uma forma que põe em choque esse convívio intergeracional. Hoje é bem comum ver a juventude querendo ir para os interiores, que tem as bandas mais atualizadas, um forró mais estilizado, um sertanejo universitário, uma coisa mais assim, enquanto os mais antigos querem um forró pé de serra, questão da tradição. Então isso também é um convívio intergeracional. Como esse convívio pode ser aí importante para a saúde mental das pessoas?
Esse convívio, ele traz, na verdade, para algumas pessoas pertencimento, trazem também manter essa história viva, essa história muitas vezes familiar, essas experiências crenças e tradições familiares. Então, quando a gente fala, por exemplo, das pessoas mais velhas, dos avós, dos tios mais velhos, a gente traz essas pessoas que têm essa, que carregam essa história, que carregam muitas vezes o início dessa caminhada familiar. Então, elas transmitem justamente essa maturidade ou essa lembrança. E quando a gente fala dessas pessoas mais jovens, elas trazem novas perspectivas, elas trazem, às vezes, uma renovação, elas trazem, às vezes, uma nova dinâmica. Então, quando a gente vê, por exemplo, no São João, é muito comum, principalmente nesses interiores assim, mais rústicos, como eu posso dizer, que é o avô ou a avó sempre ali com a criança, com seu neto pequeno, soltando fogos. Enfim, isso é como se fosse um encontro de gerações, e acaba que isso é muito rico até no lado emocional mesmo, porque como se essas duas gerações convivessem, acontece essa troca muito valiosa. Então, as crianças, elas acabam desenvolvendo um senso maior de pertencimento, um senso maior de continuidade. Já os adultos, eles têm essa sensação de se sentirem valorizados, de sentirem como se as crianças ou, enfim, as pessoas mais jovens ali da família estivessem se esforçando para manter tudo aquilo que eles construíram ainda vivos. Então, é isso, basicamente. A gente fala sobre relações que vão vindo de geração para geração e elas vão caminhando, trazendo novas perspectivas e ao mesmo tempo mantendo outras coisas que são importantes ainda vivas.
Maravilha. Doutora Bianca, eu acabei de falar sobre o convívio intergeracional, a pergunta foi sobre isso, mas vivemos em uma época que muitas tradições familiares estão se perdendo, né?
É, com certeza.
Ou deixando de ter importância. A juventude muitas vezes parece que não dá o devido valor, daí o que acontece com as antigas gerações que ainda são presentes, né, dos nossos mais velhos.
Sim.
Essa ausência desses momentos coletivos pode gerar algum impacto nessa sensação de pertencimento que a senhora está falando? O que é que pode acontecer se a juventude parar de dar valor às tradições familiares, deixar de se perder? Vai ter um impacto nessa sensação de pertencimento?
Vai, com toda certeza, porque o ser humano é sociável, então ele precisa dessa necessidade, ele tem essa necessidade de pertencimento. Então, quando você faz parte de algo ali, que é algo muito único, muito singular, porque quando a gente fala de uma tradição familiar, cada um tem a sua história, cada um tem a sua particularidade. Então, ali é uma família que está fazendo tal coisa, mas talvez tenha uma outra que faz de uma outra maneira. Então, isso traz também esse sentimento de pertencimento muito grande. Então, é como se você fizesse parte de algo maior. E muitas vezes, quando a gente fala, tem essa diferença muito geracional que está cada vez maior, justamente porque, como você trouxe, as pessoas dessa época, elas não têm, talvez, essa noção do quanto isso é valoroso. Então, talvez não tenha mais essa tradição de ir para o interior, de conviver com a família, de curtir com a família. Então, esses momentos coletivos, como essas festas tradicionais, essas reuniões familiares, essas celebrações culturais, fortalecem esses vínculos sociais e reforçam justamente a sensação de pertencimento. Então, quando essas experiências, elas desaparecem completamente, algumas pessoas, elas podem sentir uma desconexão, elas podem sentir uma solidão, elas podem sentir até uma falta, assim, da onde que eu venho, justamente porque é como se faltasse esse espaço que é preenchido justamente pelas tradições e pela família. Por isso que você tá valorizando esses encontros, essas tradições, é tão importante e vai muito além desse lazer, vai também dessa questão de você manter essas raízes.
Vamos ouvir então a musiquinha, gente? A gente está ouvindo agora a doutora Bianca, são 3h21. Já que estamos falando de tradição, vamos ouvir mais um ritmo. Estamos fazendo um mês especial aqui no Pega Visão, escutando músicas tradicionais juninas. E vamos escutar esse clássico da música popular brasileira com esse arranjo maravilhoso da nossa baiana Marinha de Castro.
Pessoa ruim, Deus me governe igual, ilumine Zélia assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe igual, ilumine Zélia assim. Come here. só procurando e acha sem saber. Perigo é se encontrar perdido, é estar sem tecido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Caminho sem conhece andando,
então de vez em quando é bom se perder.
Perdido fica perguntando,
mas só procurando e acha sem saber.
Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa,
da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Deus me proteja de mim.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Olha como o nosso Pega a Visão, a gente tá gostoso hoje, né? 3h25 na sua capital baiana, Salvador. Escutamos Mariene de Castro cantando Deus Me Proteja, esse clássico do Chico César, que é muito responsável também por esse sentimento que a gente tem, esse sentimento de pertencimento com a cultura junina, que a doutora Bianca Castro está trazendo na nossa Hora da Terapia desta quarta-feira. Já a gente retoma depois de começar a Hora da Terapia com a doutora Bianca, mas agora a gente vai falar de licor. O licor, ele é uma tradição muito grande também do período junino. Quando a gente fala de São João, automaticamente a boca fica com água de licor, né, gente? Todo mundo quer tomar um pouquinho de licor. E a gente vai falar agora sobre uma licoteria. Olha que delícia esse nome, licoteria. Lá na região da Chapada Diamantina, no Vale do Capão, a licoteria do Palito, que faz sucesso nessa região e que é tradição no período junino da Chapada Diamantina. Então a gente confere também esse especial dentro do Pega Visão de hoje, falando de licor tão importante para a cultura junina do nosso São João Baiano.
Pega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Eu, João Vitor, estou pegando a visão da Chapada Diamantina, mais especificamente no São João do Vale do Capão. Eita coisa boa! E aqui no Capão a cultura junina é muito forte, com aquele forrozinho pé de serra que todo mundo gosta. E tem outra coisa da cena junina que é muito famosa por aqui, o licor, especificamente o licor do Palito. A licoteria do Palito é uma das casas de licor mais visitadas da Chapada Diamantina e nesse São João o licor não para. Tem licor de tudo quanto é tipo e o meu preferido é o licor de limão. Sem mais delongas, estou com o próprio Palito e já queria começar perguntando a ele por que Palito.
Oh, na verdade, Palito foi apelido de escola, né? E há muitos anos o amigo botou esse apelido de Palito. E eu não gostava, foi assim, uma história longa, né? E com o tempo foi indo, eu acostumei e hoje todo mundo também conhece por Palito.
Todo mundo conhece o Palito, eu perguntei por que Palito, agora eu pergunto quem é Palito?
Oh, Palito sou eu, né? E nasci aqui no Vale do Capão, né? E é uma história longa, que é massa, né? E do turista, qualquer pessoa, nem conhece pelo nome, só pro Palito mesmo.
Você nasceu aqui no Capão, então, Palito?
Nasci aqui no Capão.
Nascido e criado no Vale do Capão.
Uhum, isso.
E a história dessa licoteria? Como surgiu a licoteria do Palito? Quanto tempo tem de funcionamento? De onde veio essa ideia de fazer licor aqui no Capão?
A ideia de fazer o licor era o seguinte. Uns anos atrás, quando eu tinha o quê? 16 para 17 anos, aí tem um grupo de amigos que fazia, que eu inventei a fazer batida. É, e a gente não tinha dinheiro para ir para os bar, para os botecos, né? Eu fazia batida e todo mundo gostava das batidas que eu fazia. Aí levava para casa de um amigo, na época de festa, a gente bebia, comia uma buchada, uma tarapatel, alguma coisa assim, e tamo de cachaça. Quando um belo dia eu estava fazendo essa batida, minha mãe falou assim, ah, Palito, tinha professora que fazia licor de rosas. Eu falei, como é, minha mãe? Falou, não sei. Aí deu aquele estalo na cabeça assim, falei, minha mãe, de hoje em dia eu tô fazendo licor. A história começou daí.
Do licor de rosas começou sua história com licor. Foi o primeiro licor que você fez?
Não, o primeiro licor que eu fiz foi de jabuticaba. Fiz o primeiro ano, levei para forró, saiu mais ou menos. Segundo ano, a galera gostou. O terceiro, a galera adorou e aí não parei mais.
Quantos anos você tinha, Palito, nessa época?
Eu tinha 17 para 18 anos.
Então, desde 18 anos, você fabrica licor.
É. E foi uma invenção minha, que não existia licor no Vale do Capão. Então, a história do licor mesmo foi criada por Palito, aqui no Capão.
Olha, gente, a gente está conversando com uma figura histórica aqui da Chapada Diamantina do Vale do Capão. E essa licoteria que a gente está nesse momento, Palito, em que momento ela foi construída, como ela surgiu, quanto tempo ela tem de funcionamento?
Já faz um bom tempo, tem uns 20 anos, mais ou menos. Só que, quando eu comecei a fazer o licor, não tinha licoteria. Eu só vendia na época do São João e colocava nas lojinhas. Quando eu ia pegar os licores, o dinheiro, a galera só a comissão, né? Não estava valendo a pena para mim. Aí, quando foi um belo dia, eu falei assim, eu vou abrir a cachaçaria. Eu deitado, que eu gosto de fazer essa pergunta para mim, eu me responder, né? Aí, um belo dia, eu estava deitado assim, falei, eu vou abrir uma cachaçaria. Eu pensando comigo mesmo, falei, mas cachaçaria eu tenho que viajar longe para pegar cachaça, que aqui não existia transporte, assim, como hoje que entrega, né? Aí eu deitado, eu mesmo fiz a pergunta para mim mesmo. Eu falei, se você trabalha com licor, em vez de cachaçaria, por que não licoteria? Aí foi tudo de ideia minha também. Aí já acordei com aquele espírito, vou abrir a licoteria e abri, deu certo.
Que maravilha, deu muito certo. Aproveito aqui para convidar todos vocês que estão acompanhando essa matéria para vir ao Vale do Capão visitar, é um ponto imperdível. Vir no Vale do Capão, tem que passar no licor do Palito, gente, é muito bom realmente. Agora o povo acha, Palito, que você fabrica o licor, não só você, todo licoteiro, parece que um dia antes prepara o licor e no dia seguinte todo mundo está tomando. Não é assim, né? A verdade é que o licor precisa de todo um tempo para ser preparado. Conta para a gente um pouquinho como é que funciona essa dinâmica de produção do licor.
Pelo menos os licores que eu faço, eu deixo de infusão de um ano para o outro. Tem licores até de 4 anos, como de jabuticaba, que eu fiz uma colheita antes da pandemia, né? Então, meu licor todo é envelhecido, é de um ano para cima, bem mais.
E dá para fazer licor de tudo quanto é coisa? O que é que tem? Tem licor de quê aqui na licoteria do Palito?
Dá para fazer de muitas coisas. Tanto faz de folhas, de ervas, de raízes e de frutas. Como aqui mesmo tem um de limão com gengibre, que é um que mais sai, limão com açafrão, que é o cúrcuma, e limão com canela, que também o pessoal curte muito, muito. E outros que... Né?
Esse limão com canela é o meu preferido, não posso nem falar que é a dose preferida, você que vem aqui no Capão passa para conferir. Palito, tem um mais difícil de fazer e um mais fácil?
Tem, o chocolate mesmo é um dos mais difíceis de fazer, porque você tem que fazer no banho-maria, tem que pegar um chocolate de qualidade, né? Mas os outros não, os outros de infusão, né? São todos, sim. É difícil? É, porque assim, você tem que deixar um ano, né? Para fazer um bom licor. Porque licor feito de um dia para o outro não é licor, é batida.
É batida, pega a visão, minha gente, não é licor, é batida. Ô Palito, me conta uma coisa, a licoteria funciona todo ano? Quem vem aqui no Capão sempre vai encontrar a licoteria aberta?
Sempre não, mas tem 2 dias na semana. Eu não estou viajando, que é sexta e sábado. Todo dia, toda semana funciona.
Funciona então a licoteria do Palito toda sexta-feira e todo sábado, quando você não está viajando. Quando você está aqui no Capão, é de lei, toda sexta, todo sábado, a licoteria aberta.
Sim. Agora sim, não tem horário fixo, né? A partir de 8, aí vai até mais tarde.
Maravilha. Ô Paulito, para a gente finalizar esse bate-papo, eu queria perguntar a você por que é tão importante o licor para a cultura junina. Quando chega São João, todo mundo pensa, quero tomar um licorzinho automático. Às vezes a gente nem toma durante todo o ano, mas chega início de junho, a gente já sente o licor, o sabor do licor na boca. Por que, que você acha que essa bebida é tão importante, tão fundamental, tão registrada na cultura nordestina, na cultura de São João?
Olha, eu acho, no meu ponto de vista, porque como São João é época fria, e o licor é uma bebida que esquenta, que aquece, né? Ele esquenta de dentro para fora. Então todo mundo vem curtir para tomar o licor por causa disso.
Maravilha. Agora convido o povo para vir aqui na Licoteria do Palito tomar um licorzinho desse, gente, se apaixonar.
Meus amigos, então convido a todos vocês que quando quiserem vir aqui para o Capão, passem na Licoteria para vocês gostarem do melhor licor.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Chega a visão. Cardeal FM. Conectado em você.
Antes, milhares de jovens largavam a escola para trabalhar. Agora, com o Pé de Meia, são mais de 5 milhões de estudantes recebendo apoio financeiro para terminar o ensino médio. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectado em você.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Que eu sei sorrir. De apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar. O contrário também bem que pode acontecer. De uma estrela brilhar quando a lágrima cair. Ou então de uma estrela cadente se jogar, só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos com tanto que a vida seja assim. Sim, altar onde a gente celebre tudo que ele consentir. Que eu sei sorrir. Ah, te apagar uma estrela no céu cada vez que você chorar. O contrário também pode acontecer, de uma estrela brilhar quando a lágrima cair, ou então de uma estrela cadente se jogar. Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir. Deus fará absurdos, contanto que a vida seja assim. Sim. Celebre tudo que ele concede.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta, gente querida, 3h39 na sua capital baiana, Salvador. Você está acompanhando o programa Pega a Visão desta quarta-feira, dia 17 de junho. Último Pega a Visão antes do São João, porque na semana que vem estará o programa aqui gravadinho e pronto para vocês, porque eu e a doutora Bianca vamos estar curtindo a folia junina, né, gente? Mas vocês acompanham pelo nosso dial da 106.1, pelo nosso YouTube da Rádio Cardeal, o programa de hoje especial para vocês. Já tivemos aí matéria especial lá da Licoteria do Palito, na Chapada Diamantina. E agora vamos retornar à nossa Hora da Terapia de hoje, que discute sobre a importância desses rituais sociais para a saúde mental, como o ritual que vamos viver, o ritual junino, a tradição popular junina, nas famílias, nas mentes, nos corações de toda a população baiana e brasileira. Doutora Bianca, volto falando de tecnologia. Hoje temos mais tecnologia, mais formas de comunicação do que nunca. Ainda assim, muitas pessoas imersas nas redes sociais relatam solidão. O que esses momentos presenciais de convivência, a gente estava falando aqui sobre sensação de pertencimento, significado de pertencimento, o que, que esses momentos presenciais, como os festejos juninos, oferecem que as redes sociais não conseguem substituir, e também como eles podem ser hoje uma alternativa para furar essa bolha massiva de virtualização com as redes sociais?
As redes sociais, elas podem ser boas para você conectar pessoas que muitas vezes você tem muito tempo que não viu, ou que você perdeu o contato, ou às vezes ter notícia de parentes distantes, que você não tem muita comunicação ali, mas ela não substitui de maneira alguma o contato presencial, a experiência pessoal. Justamente porque quando você está junto ali, quando você está dentro de uma festa familiar, de uma tradição familiar, você compartilha emoções, você compartilha sentimentos, você compartilha gestos, olhares, carinhos, e tudo isso traz um benefício muito grande à saúde mental e até à saúde cerebral mesmo. Então, quando a gente fala das redes sociais, nesse sentido, a gente pode sempre pensar que é ali como se fosse um facilitador para muitas dessas questões, como eu falei, de você, às vezes, achar um parente, de você ter contato com pessoas que você não pode ver presencialmente de uma maneira assim mais fácil, mais cotidiana, mas ela não substitui, não apaga de maneira nenhuma a importância que tem de você estar ali dentro, inserido do seu ciclo social, tendo seus contatos, suas experiências presenciais, justamente para você estimular ainda mais essa habilidade social e de você lidar também com a convivência, de você participar da convivência, de você dançar, cozinhar junto, de às vezes conversar ao redor de uma mesa, de uma fogueira, né, que a gente está falando muito sobre o São João. Então são experiências que criam essa conexão muito profunda emocionalmente. Então a tecnologia, ela não tem como ter esse lugar de espaço. Ela pode sim conectar informações, mas ela não traz e não tira o peso e o lado bom, obviamente, desse contato físico, desse contato presencial mesmo. É como se fosse ali só para complementar, digamos, mas ela não substitui.
Doutora, para muitas pessoas, as festas juninas também despertam saudades de familiares que já partiram. Essa também é uma realidade que precisa ser tratada, o luto. E momentos juninos, muitas vezes, é esse momento também, como Ano Novo, como Carnaval, como Natal, em que a gente sente saudade dos nossos familiares que já se foram. Como lidar de forma saudável também, né, no meio de tudo isso, de todas essas emoções, dessas tradições que estamos tratando, com essas emoções que surgem em datas carregadas desse afeto significativo, né? Poxa, eu costumava estar com um parente meu que faleceu, que deixou, ou muitas vezes até um luto em vida, uma pessoa que viajou, que está distante em outro país e não pode estar ali vivendo aquilo. Como lidar com esse luto nesse momento também de tradição?
Primeiro, muitas pessoas tendem a renegar esse sentimento. Então, às vezes, vem justamente essa emoção. Poxa, eu queria que fulano estivesse aqui. Poxa, eu queria que fulano estivesse vivo. Então, ela renega, ela não aceita que aquela emoção está vindo. Mas é importante que você aceite essa emoção. É importante que você aceite essa saudade, porque a saudade é como se fosse a expressão de um amor. E o amor, ele nunca morre. Ele continua existindo para além da vida. Então, essas datas especiais, Natal, São João, todas as datas que tem esse reencontro maior da família, essa reunião maior de tradições, ela traz também essa memória afetiva, elas reativam as lembranças, as emoções, porque justamente está ligada à história da pessoa. Então, por exemplo, às vezes a pessoa perdeu o avô ou a avó, e em muitas datas a avó ou avô, enfim, outro familiar, estava presente. Então, fez parte da construção daquele indivíduo. E hoje, quando existe nessa quebra dessa realidade, é muito custoso para que a pessoa entenda, mas é bom que ela valide essa emoção. Então, sinta, se você estiver sentindo saudade, se você sentir a tristeza, sinta, entenda essa nostalgia e aceite esse sentimento, justamente porque essa saudade, ela é, de certa forma, como se você mantesse essa lembrança viva, essa memória viva de algo que foi muito bom e que faz parte da sua história. Então, ao invés de você tentar evitar essa emoção, muitas vezes é saudável, mais saudável você justamente acolher, porque você permite com que você se relembre, com que você se reconecte a essa emoção, a esse sentimento, e às vezes manter essas tradições que foram muito valorosas para você, e é uma forma de você honrar esse vínculo que foi muito vivente. Então, essa saudade dói, porque existiu esse sentimento que foi muito puro, muito verdadeiro, e lembrar disso é como se você tivesse honrando as memórias e trazendo também, transformando, na verdade, esse laço em uma memória de amor e de certa forma, carinho, de gratidão. Então, ao mesmo tempo assim que você lembra com dor, você também pode lembrar com esse sentimento de gratidão e de amor.
Quando a gente fala de luto, de saudade, tudo isso, a gente não tem como não pensar em tradição, né? Essas saudades, eu acho que acontecem, esses lutos, justamente pela manutenção dessas tradições familiares. E muitas vezes pensamos, doutora Bianca, amigas e amigos ouvintes, que tradição é aquela coisa grandiosa, né? Sim. Aquele grande evento. Mas tradição pode ser preparar uma receita de bolo, uma receita de um bolo típico de São João, pode ser a memória de uma contação de histórias, pode ser simplesmente reunir pessoas queridas.
Sim.
Essas tradições simples também são formas de promover saúde mental?
Com certeza, porque esses momentos acabam oferecendo e ofertando a todos que estão ali participando essa conexão humana, esse vínculo, esse fortalecimento desse vínculo saudável. Então, como você trouxe, às vezes não é uma tradição grandiosa de você fazer uma festa enorme, às vezes é só você preparar um bolo que, que é uma receita de família que vem passando de geração para geração. Então, quando você se conecta com aquilo ali, com aquele momento, com aquele prato, você, de certa forma, também expande esse sentimento familiar, também se relembra de você, às vezes, contar histórias antigas. Ah, você lembra quando aconteceu tal coisa, que fulano queimou o bolo? Então, tudo isso vai fazendo parte dessa memória compartilhada, dessa memória coletiva, digamos assim, dentro de uma família. Então, isso é, com certeza, uma forma de promoção da saúde mental, justamente também porque entra naquilo que a gente trouxe no início, desse sentimento de querer pertencer a algo. Então, quando você tem uma família ali unida, quando você tem esses momentos de descontração, de fortalecimento de vínculo com pessoas que você considera importante, você também ativa esse sentimento de pertencimento e você se sente mais bem consigo mesmo, porque você tem aquela sensação, talvez consciente, talvez inconscientemente, enfim, de que você faz parte de algo que você é importante para aquele momento. Então, esses momentos são, sim, muito importantes. Eu sinto que depois desse adendo das redes sociais, dessa digitalização muito grande, muitos desses, como você trouxe também, muitos desses momentos talvez estejam sendo mais negligenciados ou mais desvalorizados. Mas talvez as pessoas precisem relembrar de que tem um peso emocional muito grande e tem um valor também emocional muito grande esses momentos que... É bom você manter essa tradição, é bom você manter essa cultura dentro da sua família, porque você acaba gerando, né, talvez, novas lembranças, novas memórias, reunindo pessoas queridas para uma conversa. Então, tudo isso, eles, além de reviverem essas memórias afetivas, elas criam novas.
Então, está aí. Para a gente finalizar, eu queria pedir à senhora uma mensagem especial para todo mundo que está nos ouvindo agora. Perguntar sobre produtividade também, né? Em um mundo cada vez mais produtivo, aquela busca acelerada pelo desempenho desenfreado.
Sim.
Como as tradições populares podem nos ensinar sobre afeto, sobre convivência, sobre qualidade de vida? E pedir para a senhora também uma mensagem especial para toda a família que está escutando, para todo mundo que tem ente querido no interior, para todo mundo que vai passar o feriado de São João, nesse aconchego de pertencimento, de pertencer a alguma coisa, deixar essa mensagem sobre a importância desse momento.
As festas juninas, talvez, assim como Natal, assim como todas as datas comemorativas que fazem com que você se lembre mais desse significado, desse peso que a família tem, é importante você cultivar justamente esses vínculos, você às vezes preservar essas memórias, você criar novas memórias, criar novos espaços de convivência, porque nesse mundo assim, de muita produtividade, em que a gente precisa estar o tempo todo sendo produtivo, a gente esquece que a gente também é um ser relacional, que a gente também precisa, às vezes, desse acolhimento, desse afago, dessas memórias afetivas e desses momentos assim, descontraídos com pessoas que vocês gostem. Então, que vocês aproveitem bastante esse período, seja com a família, seja no show, seja no interior, seja em outro lugar, mas que vocês tirem um tempo para desconectar, para vocês esquecerem um pouquinho dessa produtividade, dessa rapidez que a gente vive nesse mundo e se desconectar e se relacionar da maneira assim melhor possível.
E vamos deixar o celular um pouquinho de lado, gente. Vamos soltar fogo de artifício como criança, ver a fogueira, comer milho, tomar licor. Essas experiências, elas são impagáveis, imperdíveis, né? Para a nossa formação. Doutora Bianca, muito obrigado.
Obrigada,
feliz
João.
São João para a senhora.
Obrigada,
a gente retorna, então, com a nossa hora da terapia após São João.
Feliz São João para todos.
Olha aí, gente, que maravilha. Vamos finalizar, então, o programa de hoje, agradecendo a vocês pela companhia de hoje de sempre. E a vocês que hoje a gente esteve junto no 12 em Pauta, aqui na Rádio Cardeal. Estamos juntos no Pega Visão. E 5 horas da tarde, hoje o programa é notícia, será com o João Vitor também. Então, já eu encontro vocês novamente no nosso Daio da 106.1. Um abração a vocês, gente. A gente fica nesse clima gostoso junino aqui no programa. Sempre bom rememorar a cultura junina e hoje falando da valoração, da importância dos ritos tradicionais como São João para a nossa saúde mental. Tem tanta coisa que faz bem para a nossa saúde mental, né? Que se a gente aprender todas elas, a gente vai ficar todo mundo muito bem. Excelente resto de quarta-feira para todos e todas. Vamos lá. Vocês que fizeram o Enem, que se inscreveram no Enem 2026, não esquece, hoje é o último dia para o pagamento aí da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente termina o programa de hoje escutando essa grande revelação contemporânea da música junina, do forró, do São João, que é Mariana Aidá, e tem feito releituras especialíssimas das canções tradicionais juninas. E agora a gente vai escutar, no fim do programa de hoje, Mariana Aidá cantando aí Preciso do Seu Sorriso, em uma parceria com o sanfoneiro mais potente do Brasil, digamos assim, o querido Mestrinho. Gente, de fato, tem um excelente resto de tarde de quarta-feira. Amanhã a gente volta mais com o seu Pega Visão aqui nas ondas da sua Rádio Cardeal.
Não posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar. Fala, meu amor, diga, meu amor, que não vai judiar. dia comigo. Espera, meu amor. Fica, meu amor. Então me leva pra morar contigo. Preciso desse teu amor. Ai, amor, mas como preciso. Não posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso.
Desse teu amor, ai amor, como preciso. Não posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso. Não posso ficar sem você, pois viver sem você é viver pra chorar. Fala meu amor, diga meu amor que não vai judiar comigo. Espera meu amor. Fica meu amor, então me leva pra morar contigo. E onde quer que você vá, seja onde for, me leva, diz amor que eu vou. Me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou. Onde quer que você vá, seja onde for, me leva, diz amor que eu vou, me leva, seja como for seu mundo, se você me leva eu vou. Se você me leva, eu vou.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Thank you.
seu jeito de olhar eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito tonto, sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, eu não vejo a hora de poder lhe falar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Se vou me segurar, por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, ai, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai, ai, não sei se vou me segurar.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Cardeal FM, conectada em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, arroba Delicatessen do Sertão, Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excélsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 tá. Tem festa e tem folia, em todo canto do estado, um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado, é na Bahia.
governo da Bahia, do lado da gente.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM,
musical,
conectada em você.
Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se a casa assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e éramos olharmos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria viva era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina. A cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina do menino infeliz não se nos ilumina. Tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olhando-nos intacta retina. A caju...